amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural. Um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto.
Olá, pessoal da região norte do país, terra rica e bonita do nosso Brasil. Aumente o volume do seu rádio e não perca as dicas da Embrapa, que podem melhorar a sua vida no campo.
Olá, amigos do Prosa Rural. Se você tem interesse em cultivo de bananeira, não perca as informações que vamos trazer hoje. O nosso tema é a micropropagação da bananeira.
Micropropagação da bananeira, que nome complicado, hein, Mônica?
É, Humberto, o nome é complicado, mas a tecnologia é boa para quem trabalha com essa fruta.
Então vamos lá explicar tudo direitinho para o nosso ouvinte entender o que é essa tal de micropropagação da bananeira e de que jeito ela pode ajudá-lo na sua lida no campo.
Então tá, a micropropagação in vitro é uma técnica utilizada para produzir mudas de banana.
E são mudas especiais?
É, são sim. São mudas mais vigorosas e saudáveis, ou seja, livres de doenças.
Nesse caso, o produtor não tem que se preocupar com doenças como a cigatoca negra, a cigatoca amarela, o mal do Panamá.
Isso mesmo, Humberto. Mas tem mais. As mudas produzidas pela técnica de micropropagação também são mais produtivas. Produzem cerca de 20% a mais do que as mudas convencionais produzidas no campo.
É, já me convenci de que essas mudas feitas por micropropagação são uma ótima opção para o produtor.
E você não sabe da melhor. Com essas mudas, o produtor não corre o risco de ter perdas no campo. Elas têm uma produção uniforme, o que permite uma colheita sincronizada. Essa vantagem permite o acesso a mercados mais exigentes, além de possibilitar a exportação do produto.
Essa é realmente uma grande oportunidade para os produtores.
Então, tá vendo? O nome é feio, mas as vantagens são muito boas para quem trabalha com banana.
Então, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo mais sobre a micropropagação da bananeira com o pessoal da Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém do Pará. Agora vamos às
Favas Contadas.
A música que vamos ouvir, Óleo de Mutamba, resgata um costume antigo dos índios paraenses. Ela fala sobre um óleo natural usado pelas índias para alisar o cabelo e protegê-los do sol. Ainda hoje, esse óleo pode ser encontrado nas feiras de Belém. Então vamos conhecer o som dos curupiras.
Óleo de Mutamba, ei, óleo de Mutamba, óleo de Mutamba. Óleo de Mutamba, cabelo bonito, cabelo cheiroso, cabelo de índio, cabelo brilhoso. Óleo de Mutamba, óleo de Mutamba, óleo de Mutamba, óleo de Mutamba, cabelo bonito, cabelo cheiroso, cabelo de índio, cabelo brilhoso. Olho de Mutamba, olho de Mutamba, olho de Mutamba, ei, olho de Mutamba, cabelo bonito, cabelo cheiroso, cabelo de índio, cabelo brilhoso. Olho de Mutamba, olho de Mutamba, olho de Mutamba, olho de Mutamba. Óleo de Mutamba, ei! Óleo de Mutamba, ah! Óleo de Mutamba, ei!
Uma música sempre vai bem pra descontrair. Então, vamos agradecer ao grupo Os Curupiras e desejar sorte na sua carreira.
Então, voltando à banana. Você sabe que essa fruta é originária da Índia, Mônica?
Não, eu não sabia disso não, Humberto. Sabia apenas que ela é uma fruta tropical.
A banana veio da Índia, trazida ao Ocidente por comerciantes árabes no século XVI, que a utilizavam como alimento em suas longas viagens marítimas. Isso porque ela é rica em açúcares e vitamina C. Hoje a banana é uma das frutas mais populares consumida em todo o mundo.
Interessante essa história, Humberto. Mas agora é hora da gente saber mais sobre a técnica de micropropagação da bananeira com o pessoal da Embrapa.
Vamos lá.
Um dedo de prosa.
Quem participa do nosso programa de hoje é o pesquisador Oriel Lemos, da Embrapa Amazônia Oriental. Quem conversa com ele é o Marcelo Gabay. Vamos acompanhar.
Doutor Oriel, quais os principais benefícios dessa técnica em relação às formas convencionais de produção de muda?
Para a produção de muda de bananeira, a principal vantagem através da técnica de cultura de tecido seria a produção de mudas sadias, isentas de doença. Significa dizer que você estará levando ao campo uma muda que com certeza não vai ter nenhum problema de se firmar, né? De você perder, né? Porque são mudas vigorosas e facilita até a questão de manuseio, plantio, né? Isso são características importantes, você levar material isento de doenças.
É muito caro produzir mudas micropropagadas?
Se você olhar os benefícios, passa a não ser tão caro a produção de mudas através da cultura de tecido. É lógico que os custos são maiores do que quando é feito a partir de rizomas. Essas mudas podem chegar até R$2,50 uma muda. Mas como você tem a garantia praticamente de que você não terá perda no plantio e você está levando material de alta qualidade e com fidelidade genética, se você vai buscar um material que acabou de ser lançado, uma cultivar que é resistente à doença, então essas mudas que são micropropagadas, que nós chamamos clones, você tem essa fidelidade genética, além da característica, volto a enfatizar, do vigor dessas mudas e a isenção, né, estão livres de doenças, essas mudas que são levadas a campo. Né. Que você tem hoje, se você pensar em termos de rizoma, às vezes nesse rizoma você já leva material com algum foco de contaminação, às vezes com o moleque da bandaneira, que é um dos grandes problemas na parte entomológica. Então, essas mudas, os custos, se você pensar à frente, os custos, mesmo sendo maiores no início da obtenção dessa muda, mas compensa pela qualidade e pela certeza de um bom resultado depois. Né?
Como produtor de pequeno porte pode ter acesso a essa tecnologia?
É possível. Hoje nós temos vários laboratórios no Brasil, né? Mas o centro da Embrapa de mandioca e fruticultura é que tem conduzido os principais programas de melhoramento genético, onde nós temos várias cultivares com resistência à doença, cigatoca negra, à fusariose, dentre outras. E eles têm condições de indicar os laboratórios que são mais, eu diria assim, mais consistentes ou que são mais credenciados para a produção de mudas a partir dessa técnica. Então não é difícil conseguir essas mudas. E outros laboratórios estão sendo instalados, né, implementados praticamente em todo o país em relação à produção de mudas através dessa técnica. Porque nós, como é uma técnica que oferece todas essas qualidades de produção de muda, né, há um grande interesse dos grandes viveristas na composição ou na instalação desse laboratório para produção de muda, não apenas de uma bananeira, né, mas também de outras frutífera de grande interesse para o setor produtivo.
Obrigada pelas informações, Oriel Lemos e Marcelo Gabay.
Mas, Mônica, apesar de a banana não ser brasileira, nós somos o maior produtor mundial dessa fruta.
É verdade, mas apenas 1% da nossa produção é exportada, principalmente para a Argentina e Uruguai.
Mas com as mudas micropropagadas, os produtores poderão aumentar a sua produção e assim a nossa exportação pode crescer também. Mas essa tecnologia não sai muito cara para o produtor, Mônica?
Olha, Humberto, como o pesquisador Oriel falou, as mudas micropropagadas são mais caras sim. Mas no final, a relação custo-benefício vale a pena, já que o produtor vai ter maior produção e facilidade no manejo, o que vai resultar em maior retorno financeiro.
Bom saber disso. O nosso papo está muito bom, Mônica. Mas agora, nós temos receitas no nosso programa.
Pitacos da Hora.
Vamos aprender a fazer duas receitas bem diferentes, usando a banana como ingrediente. Anote aí.
A primeira é a receita de banana verde frita. Para esse prato, você vai precisar de bananas verdes de qualquer espécie, óleo vegetal e sal a gosto.
Para preparar, comece descascando as bananas verdes com a ajuda de uma faca. Depois, corte as frutas em rodelas bem finas e frite no óleo vegetal. Antes de servir, polvilhe o sal. É uma receita muito prática e bem fácil.
O pessoal da Embrapa Amazônia Ocidental mandou ainda outra receita pra gente. Anote agora a receita da farofa de bananas.
Como ingredientes, você vai precisar de 3 bananas maduras, 2 tomates picados, 1 cebola média picada, 1/2 copo de óleo, 1 copo de fubá pré-cozido, 1/2 copo de farelo de arroz ou de trigo, 1/2 copo de farinha de mandioca, 1 pires de cheiro verde picado e sal a gosto.
O preparo também é simples. Primeiro, pique as cascas das bananas e corte as frutas em rodelas bem finas. Depois, misture o farelo, que pode ser de arroz ou de trigo, o fubá e a farinha de mandioca. Refogue a cebola no óleo quente, junto com as cascas, as bananas e os tomates. A essa mistura, junte os ingredientes secos, as farinhas misturadas, o sal e, por último, o cheiro verde.
Pronto! Agora que a nossa farofa de bananas está pronta, nós vamos para o encerramento de mais esse Prosa Rural. Mais uma vez, nós vamos deixar o número do nosso telefone para você tirar suas dúvidas, fazer sua crítica ou sugestão.
E se você quiser informações sobre onde adquirir as mudas micropropagadas, ligue para a Embrapa Amazônia Ocidental e você vai saber quais são os laboratórios credenciados.
Então, lápis e papel na mão, o nosso número é
0800-701-1160.
A ligação é gratuita.
O próximo Prosa Rural vai falar sobre a adubação do guaranazeiro, cultura típica da região norte do Brasil. As informações são da Embrapa Amazônia Ocidental. Uma boa semana para você e até a próxima.
Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e faz parte do programa Fome Zero do Governo Federal. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Gerência Geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação Administrativa, Ilka de Oliveira. Coordenação de Jornalismo e Roteiro, Juliana Miura. Apoio, Nara Regina. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.